propõe, é isso que o Partido Social Democrata defende e é isso que se exige de um partido responsável e comprometido com o reconhecimento daqueles que serviram a pátria. Por tudo isto, seremos firmes, exigentes na equidade de reconhecimento e de direitos para os antigos combatentes. Senhor Presidente, termino como comecei, com uma mensagem aos antigos combatentes. O Grupo Parlamentar do PSD manifesta o seu reconhecimento pelo empenho e espírito de missão que os antigos combatentes colocaram nas funções que desempenharam ao serviço de Portugal, em condições muitas vezes duras e com sequelas e consequências nas suas vidas. O país tem também uma dívida de gratidão para com as famílias dos antigos combatentes que serviram Portugal. Muito obrigada.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, falar de antigos combatentes é falar de justiça com aqueles que, em circunstâncias particularmente difíceis, serviram o país e aceitaram riscos que muitos de nós nunca tivemos de enfrentar e espero que nunca tenhamos. E o reconhecimento que lhes devemos não pode ficar apenas no plano simbólico. Não pode ficar escrito numa lei e desaparecer no momento em que as pessoas precisam de respostas. Portugal deu um passo importante com a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, mas continuam a existir falhas que o Governo não pode ignorar. Atrasos na emissão do cartão do Antigo Combatente, respostas administrativas tardias, dificuldades no acesso aos serviços, baixas pensões, obstáculos de mobilidade. E quando isto acontece, o problema deixa de ser burocrático e passa a ser um problema de dignidade. Nos últimos meses, foi noticiado que mais de 200 deficientes das Forças Armadas estavam em lista de espera para equipamentos médicos essenciais, como próteses e ortóteses. Estamos a falar de atrasos que não representam apenas números numa folha administrativa. São pessoas que perdem autonomia e que veem limitações físicas a agravarem-se e que enfrentam impactos psicológicos adicionais. O Estado não pode falhar precisamente onde as pessoas são mais vulneráveis. O que é preciso fazer? O LIVRE considera que deve existir uma maior articulação entre o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque os direitos previstos na lei têm de existir na prática. Não podem ficar perdidos entre serviços, procedimentos e competências diversas. Acompanharemos, por isso, favoravelmente a maioria das iniciativas aqui apresentadas, mas se identificamos dificuldades de mobilidade e acesso a serviços, então devemos enfrentar o problema estruturalmente, porque mobilidade não é apenas transporte, é acesso a cuidados de saúde, é autonomia, é participação na vida cotidiana. E até foi precisamente por isso que o LIVRE defendeu para todos o passo de mobilidade nacional, para garantir um sistema integrado, acessível e que funcione para todo o território. Para ser utilizado por todos este passo, mas que também pode ser certamente usado pelos antigos combatentes tendo comparticipado. Porque o que está verdadeiramente em causa aqui não é apenas um cartão, um apoio ou uma prestação social. O que está em causa é saber se o país honra de forma concreta, com ações concretas, aqueles a quem tanto pediu no passado e não pode continuar a pedir hoje. É aí que se mede a gratidão de um país. Não é nas palavras, é nas respostas concretas que dá às pessoas. Muito obrigada.
A próxima intervenção é da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os antigos combatentes e por relembrar que quando em 2020 se aprovou por uma ampla unanimidade desta Casa o Estatuto do Antigo Combatente, fizemos-lo conscientes que estávamos perante um ponto de partida e não um ponto de chegada. E fizemos-lo partindo também de propostas, justiça seja feita, do PAN, do PS, do PSD, do Bloco, do PCP e do CDS. Foi este o ponto de partida para o Estatuto que hoje estamos aqui a debater e para as inúmeras propostas que ao longo destes anos têm vindo a ser apresentadas, quer em orçamento do Estado, quer também agora de forma mais avulsa no processo legislativo. E há muitas dimensões que têm que ser trabalhadas. Nós acompanharemos as propostas relativamente à questão da mobilidade e do passe, só lamentamos por tardias, mas é evidente que nunca é tarde para se juntarem a esta que tem sido várias as propostas, não só do PAN, mas outras forças políticas, para que no orçamento do Estado a mobilidade possa não só ser gratuita, mas também na dimensão da saúde e até mesmo do apoio à família, em particular às viúvas dos antigos combatentes, que são também muitas vezes esquecidas no âmbito deste debate. Não podemos ter pessoas que foram estruturalmente remetidas para situações de vulnerabilidade ou pobreza, estão na altura de darmos passos mais firmes. Este é mais um desses passos e o PAN acompanhará, mas no orçamento do Estado é expectável que façamos mais e melhor pelos mesmos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então à fase do encerramento, que acho que ainda vamos ter mais uma intervenção. Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, assistimos hoje aqui a quatro iniciativas legislativas, dois projetos de resolução e dois projetos de lei. Um dos projetos de lei do Bloco de Esquerda mais não é do que uma agenda ideológica que foi mostrada e estou certo que não é para ser levado com credibilidade. O PSD e o CDS apresentam um projeto de resolução. Poderá ir no bom sentido, mas tenham coragem. Avancem com uma lei, avancem com projetos de lei. Ou então acompanhem o Chega no seu projeto de lei. Vai no mesmo sentido. É um desafio que vos lanço. Quanto ao PS, nada. Boas intenções e é amanhã que vamos ver de que lado estão. Se dos lados antigos combatentes, se sempre nas encolhas. Disse.
E penso que agora sim, vamos à fase de encerramento. Parece que não. Não temos uma intervenção, temos um pedido de esclarecimento, embora o deputado não tenha tempo, mas o pedido de esclarecimento será feito. É do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até 13 segundos tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Simões de Melo quis gastar os seus segundos só com uma intervenção, quer dizer, não percebo o tom da sua intervenção, depois de nós termos dito que vamos apoiar, inclusive, a vossa proposta, quer dizer, honestamente, não compreendo. Muito obrigado.
Sendo uma pergunta retórica, também não precisa de resposta, portanto também não há tempo para isso. E agora sim, faz encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida para fazer o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero em primeiro lugar registar que, da generalidade dos grupos parlamentares, houve aqui um reconhecimento unânime pela importância de prestar este reconhecimento também aos antigos combatentes. Lamento que alguns grupos parlamentares tenham preferido ocupar o tempo a discutir questões sobre a liberalização dos transportes ou sobre o investimento na ferrovia. Nós temos tão pouco tempo para falar, dos antigos combatentes para poder prestar-lhes homenagem, para poder valorizar o seu serviço, que eu acho de facto que é um desperdício deixar de usar esse tempo e passá-lo com politiquice. Ainda mais quando essa politiquice é passada também para querer reivindicar que uns fizeram e os outros não, quando em relação ao Estatuto Anticombatente nem sequer é verdade. O Estatuto Anticombatente resultou de um trabalho e de um empenho, como foi dito ainda há pouco pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, de vários grupos parlamentares, da generalidade daqueles que tinham assento no Parlamento naquele momento. Portanto, tentar partidarizar o reconhecimento aos antigos combatentes é uma falta de respeito enorme por esses antigos combatentes e é lamentável que venha designadamente do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português não é dono de nenhum militar, nem é dono de nenhum antigo combatente. Nem o Partido Comunista, nem nenhum outro partido. A questão é que o único que os reclama é o Partido Comunista Português, de uma forma lamentável e de uma instrumentalização totalmente desnecessária. O que é importante e o que está aqui em causa é a questão do reconhecimento nos transportes, para que os antigos combatentes possam andar em todo o país, e é verdade, o Sr. Deputado Frederico Francisco disse, e é verdade, infelizmente não pode isto ser generalizado a todos, porque nem todos têm acesso ao mesmo tipo de transportes, com a mesma qualidade, com a mesma frequência, com a mesma diversidade, e portanto Desejável era que assim fosse. Sobre a questão de ser projeto de resolução, tem a ver com a questão técnica da resolução dos problemas, quer do financiamento, quer da simplificação. E, portanto, a questão é absoluta. O Governo vai fazer esta comparticipação. A questão é podermos também tomar as outras medidas complementares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos este ponto de ordem de trabalhos. Vamos passar ao ponto 4. Um projeto de lei 528 do PAN regula a contenção e treino de animais de companhia, vedando a comercialização e a utilização de coleiras de choque e de coleiras estranguladoras, procedendo à 10ª alteração ao Decreto-Lei 276/2001, 17 de outubro. Tem também outro projeto de lei do PAN e outras iniciativas de outros partidos. Peço então às bancadas que se reorganizem, dando assim condições para iniciarmos este ponto e que a Sra. Deputada Inês Sousa Real possa iniciar a intervenção para apresentar as duas iniciativas que tem neste ponto. Só esperar um pouco, Sra. Deputada. Peço aos deputados que estão em conversas e em pé que tenham as conversas fora do plenário, criando assim as condições para iniciarmos este ponto. Quando quiser, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos dias, o país foi assolado com polémicas não existentes em Portugal sobre os terianos, mas, no entanto, temos um fenómeno que não chama a mesma atenção. Um fenómeno silencioso e que tantas vezes aqui o mencionamos e trabalhamos, como é o caso dos animais acorrentados, mencionando até que há mais de metade dos lares em Portugal que têm animais de companhia, mas esquecendo-nos que nem sempre isso é sinónimo de que os mesmos são tratados com dignidade ou sem sofrimento. Há animais, demasiados animais, que cumprem uma pena de prisão silenciosa, por um crime que não cometeram, acorrentados permanentemente, confinados em varandas ou até mesmo em locais imundos, conspurcados e sem quaisquer condições que assegurem o seu bem-estar, segurança, saúde ou integridade física. Por isso mesmo, o PAN hoje traz a debate duas propostas com dimensões distintas. Por um lado, o fim do acorrentamento permanente, um passo que a Europa já deu e que hoje que Portugal não fique na cauda da Europa e avance também. Por outro, a limitação também de forma permanente em alojamentos como varandas ou até mesmo a proibição de coleiras de choque, estranguladoras e de picos, sem prejuízo de termos que olhar para a realidade distinta de cada contexto do treino animal. Propomos estas alterações a par de um Plano Nacional de Desacorrentamento Animal. E o que está aqui em causa não são meros detalhes de detenção. Falamos sim de sofrimento animal. Senhoras e senhores deputados, o verdadeiro peso não é apenas o do ferro de uma corrente, é o da privação, do isolamento, da dor, da impossibilidade dos animais correrem, manifestarem o seu comportamento natural, explorarem, abrigarem-se ou simplesmente existirem com dignidade. Falamos de cães que passam 18 a 19 anos permanentemente acorrentados, com correntes de um metro. Falamos até de gatos que morrem enforcados porque não tinham como expressar o seu comportamento natural sem se tentar explorar o contexto em que viviam. Falamos de casos como a de tempestade Christine ou a de incêndio em Santo Tirso, em que os médicos veterinários o que dizem que encontram no local são animais que morreram porque não tiveram qualquer hipótese para a fuga. Falamos de uma realidade que não podemos continuar a ignorar. E se a ciência, a ética e os médicos veterinários nos convocam para um Portugal livre de correntes, está na altura de darmos esse passo finalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Embora não tenha tempo, ou ainda não tenha tempo, vai ter um pedido de esclarecimento, que será feito pelo Grupo Parlamentar do PSD. E até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar a Sra. Deputada Inês Sousa Real pela apresentação do projeto número 528, porque traz, uma vez mais, para cima da mesa a temática do bem-estar animal, área que o Governo tem apostado como nunca outro. No entanto, a Sra. Deputada, na fundamentação da sua proposta, remete-nos para vários estudos algo contraditórios. Um refere que o treino de cães, através do reforço positivo, é mais eficaz do que o recurso às coleiras elétricas. Outro diz que o treino por via das coleiras elétricas não obteve como resultado uma resposta substancialmente superior, dando a entender que, apesar de tudo, é mais eficaz. A pergunta que aqui deixo, afinal, é em que é que ficamos? Como se não bastasse, também não teve em consideração a opinião de estruturas tão importantes na matéria como a